Mais um BoxCast. Esse daí, gente, eu acho que é o 204. Acreditam que a gente já tá no 204?
Nossa!
É muito, né?
É só tirar o zero do meio, fica certo.
É, fica o número certinho. Ó, dessa vez não tem leitura de comentário, né, gente? Vai ser super rápido. É, voltem lá no podcast anterior, deixem comentário quem não deixou, pode deixar comentário nesse, no próximo a gente lê tudinho. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de...
M!
Eu amo M&M, gente, preciso falar que toda vez que eu volto de viagem eu compro aquele pacote econômico, como vários, eu gosto daquele que tem amendoim. Acho que eu sou
Nossa, gente, quem não ama, é?
O de amendoim é o melhor, não é? Tipo assim, todo mundo concorda com isso, ou não?
Não, eu prefiro o outro, mas eu gosto de amendoim também.
Tá sempre do contra.
Sempre, Caio, a gente nunca concorda em nada.
Bom, gente, então, a lista saiu, teve bastante nome que a gente esperava ver por lá, teve alguns que a gente queria ver por lá, mas não sabia se entrar ou não. E teve gente que, obviamente, não merecia estar lá, né? Teve gente melhor que ficou de fora. Vamos começar falando de melhor ator de comédia, seguindo a lista lá que a gente publicou no box?
Vamos.
Então, ó, a gente tem o Anthony Anderson, do Blackish, Louis C.K., isso é melhor ator comédia, tá, gente? Louis C.K. de Louis, o Don Cheadle de House of Lies, o Will Forte de Last Man on Earth, Matt LeBlanc de Episodes, William H. Macy do Shameless e o Jeffrey Tambor de Transparent. A gente já sabe quem merece ganhar esse prêmio, não é mesmo?
É, acho que ficou meio óbvio, né, quem vai ganhar, assim, na minha opinião.
Não desmerecendo o trabalho dos outros, mas o Jeffrey Tambor sambou na cara de todo mundo aqui.
Muito.
Com a melhor transex da TV. E o mais engraçado é que ele não é... Enfim, Transparent não é uma série super divertida, assim como Orange is the New Black também não é nenhum drama. Tá mais pra comédia do que drama, mas enfim, as categorias têm disso, né? Mas ele traz uma coisa do humor pros outros personagens, né? Eu acho que é até humilde o papel dele na série, porque ele compartilha a graça com os outros. Eu acho que ele é o melhor. Aqui não entendo o Matt LeBlanc, por exemplo, que não faz nada além do que a gente já via em Friends, anos atrás.
É assim, eu acho que o quem vai concorrer com ele é o Louis C.K. Acho que é o que mais tem chances aí.
Mas o que eu acho que é melhor depois dele é o cara do Shameless. Ele é muito bom.
Mas também.
É porque a série é muito boa, o roteiro da série é muito bom. A Kame tá brincando com uma sacola aqui hoje, gente. Não posso deixar uma sacola em casa porque ela quer entrar dentro. Voltando ao tema. Sabe um que eu curti muito? O Will Forte, do Last Man on Earth. Eu gostei muito do trabalho dele, principalmente no piloto, que ele tá sozinho. Mas é uma comédia meio pastelão. Então eu fiquei na dúvida se ele ia entrar nessa lista ou não. Acabou entrando.
Eu acho que foi legal reconhecer ele, né? Foi pelo esforço que ele fez de levar a série toda, né? Ele levou praticamente dois episódios sozinhos, né? Os dois primeiros.
Exatamente. Alguém ficou chateado que não tem Jim Parsons aqui?
Nem um pouco.
Eu também não.
Eu acho que já foi a época dele, né, gente?
Já
não tinha nada de novo, né?
É, já era.
Então quem tá de chororô que ele foi esnobado, não foi, gente. Eu não consigo ler. Vocês lembram de alguém que deveria estar aqui, mas não tá?
Não.
Também não.
Acho que todo mundo que eu achei que estivesse, tá. O Anthony Anderson de Blackish, acho que ele tava super cotado de ser indicado e foi indicado. O Will Forte também, pelo que eu li, ele também tava super cotado, assim.
Eu fiquei só na dúvida porque a série ficou meio pastelão depois, né? Mas ele deve ter sido dedicado com certeza pelo episódio piloto.
É.
Isso. Olha, aí. Pode falar. Eu ia falar só que, óbvio que não ia entrar, né? Mas uma atriz que eu acho muito, muito boa é a Lily de Modern Family, a pequenininha.
No de melhor atriz de comédia?
É. Não, acho que não entra, né? Ah, é.
Eu acho que
não, tô confusa. A gente tá falando de ator, desculpa.
Já chegamos lá.
Já chegamos lá.
Mas ela é boa mesmo, eu adoro. Eu acho que a melhor parte do Modern Family é a menininha.
Também,
porque ela
gente.
Faz, ela tem as melhores caras, né?
A gente, né, fica pra depois.
É, vamos pra melhor ator de drama. Já pula uma aqui. Essa daí que é uma categoria mais acirrada, mas também acho que...
Sem muita
bem previsível, é. Não tem nada... Nada demais. Tem o Kyle Chandler, do Bloodline, Jeff Daniels, de The Newsroom. Esse eu achei meio surpresa lembrarem dele. Não que o papel seja ruim, porque não foi. Mas eu achei meio... Enfim, curioso o resgate. O John Hamm, que na minha opinião é quem deve ganhar, por Mad Men.
Eu também acho.
O Bob Odenkirk, do Better Call Saul, Liv Schreiber, do Ray Donovan, e o Kevin Spacey, por House of Cards. Eu ficaria ali entre Kevin Spacey e John Hamm. Acho que são os melhores, assim, da lista. Mas eu acho que o Kyle Chandler tava bem bom no Bloodline.
É, eu só fiquei... Só não entendi o Liev ser indicado. Eu não concordei muito, não.
Eu já achei... não curto esse ator, pra falar a verdade. Não acho nada que ele faz bom.
Eu acho que o protagonista de The Knick tinha que ele... merecia mais do que o Liev.
O Clive Owen, né? Muito mais. Bem lembrado, Léo. Ele foi uma esnobada que, tipo, injusto mesmo. Devia estar aí no lugar. Daí, atriz de comédia, temos Edie Falco. Ei, a temporada final de Nurse Jack foi muito boa, mas eu não acho que ela ganha. Depois tem Lisa Kudrow, do The Comeback, Julia Louis-Dreyfus, do VIP, Amy Poehler, por Parks and Recreation, Amy Schumer, do Inside Amy Schumer, e Lily Tomlin, do Grace and Frank. Jane Fonda deve ter ficado muito fodida com essa lista.
Muito.
Eu pensei nisso também, coitada.
É, imaginei.
Pô, sacanagem, meu. De boa. Eu amo a Amy Poehler, mas essa temporada final do Parks and Recreation, na minha modesta opinião, não foi tudo isso. Não que a Jane Fonda seja a melhor atriz de comédia, mas eu acho que ela merecia mais do que a Amy neste caso.
É, e assim, eu acho que ela tem muito mais destaque em cena do que a Lily Tomlin, mas, assim, acho que é merecida a indicação da Lily, mas eu achava que a Jane também deveria estar na lista.
É, e assim, o papel da Jane é mais chato, né? A personagem dela é chata, então ela tem uma oportunidade um pouco menor aí, considerando essa parte de comédia, né?
Só dela ter uma almofada do Ryan Gosling já vale muito.
Gente, melhor cadeira do universo. Eu quero.
Ai, quem não quer sentar no Ryan Gosling, né, gente?
Todas querem. De preferência na versão real, né?
Não sei se eu queria, então, uma almofada do Ryan Gosling ou do Ryan Reynolds. Fico confuso entre esses Ryans.
É. Olha, qualquer um tá bom pra mim. Entre esses dois Ryans, né? Tá de bom tamanho.
Inclusive tamanho, oremos.
Inclusive, né? Poderemos ver, possivelmente, em Deadpool, né? Tamanho.
Ai, meu Deus, tomara.
Tomara.
Se a Blake Lively não fosse tão bonitinha, tão fofinha, eu ia acender uma vela.
Gente, mas esse cara também já rodou, né? Puta que pariu, vamos falar a verdade. Ó, então, dos outros... Lisa Kudrow, eu achei muito boa The Comeback, foi uma temporada sensacional. E a Lisa Kudrow é foda, eu acho que ela é a melhor dos Friends em atuação e tudo mais.
Acho que a cena final foi ótima.
Cara, e aquela cena do Round Table com os blogueiros, Léo? Gente, é muito bom quando ela vai dar entrevista pra imprensa, que só tem louco entrevistando ela.
É
sensacional.
Voltou, The Comeback foi o retorno, foi ótimo. Eu adorei mais os novos episódios do que a primeira temporada.
E você sentiu falta aqui da menina do Breakable Kimmy, né?
Ah, muito. Acho que ela merecia.
Ah, eu também acho que ela merecia, gente.
Ah, nesse caso, eu é que sou do contra, então. Eu adoro a Breakable Kimmy, eu gosto dela, mas eu acho que ela era a mais sem gracinha, mas... Mas também, de novo, um pouco por conta do papel.
Uhum. Assim, porque tem coisas dentro da série, eu acho que as falas atrapalharam um pouco, mas o jeito como ela levou o personagem, eu achei graça de coisas por dias, rindo, assim.
Uhum, bem bobinho, né? Boba. Que é o que não acontecia tanto comigo com Grace and Frank, por isso que eu demorei gostar de Grace and Frankie. Eu olhava e eu achava tudo muito forçado. No Unbreakable Kimmy eu já comprava a comédia mais de cara, assim.
É a cena que eu comentei com vocês do rato e do passarinho, que ela falou que eu pareço Cinderela, o rato e o passarinho me ajudaram. Eu ficava vendo aquela cena várias vezes, assim, pra rir, só pra rir.
Porque gente, posso dar uma dica?
Vale.
Assistir Unbreakable Kimmy chapado é a melhor coisa.
É tipo não assim, tive essa experiência.
Tá no nível assistir Bob Esponja chapado. São experiências, viu? Tentem isso algum dia que vocês não vão se arrepender. Pulamos pra melhor atriz de drama, então?
Vamos.
Sim!
E tem Claire Danes por Homeland, Viola Davis por How to Get Away with Murder, Taraji P. Henson por Empire, Tatiana Maslany!
Algo para a comemoração!
Uhul! Fogos! Elizabeth Moss por Mad Men e Robin Wright por House of Cards. Obviamente, Tatiana Maslany está aqui só para cumprir tabela. Seria lindo se ela ganhasse. Mas eu não acho que ela
ganha. Não vai ganhar, mas só pelo fato de ela ter sido indicada já é uma vitória, né, gente?
Exatamente.
Eu acho que foi a categoria que mais foi repaginada de um ano pra outro, né?
Foi, mudou bastante. E
só,
viu,
sobrou a Claire Danes e a
Elizabeth Moss, né?
Não, a Robin Wright, que foi do ano passado.
Mas a Elizabeth Moss já concorreu aqui. Talvez não do ano passado.
É.
Eu acho, viu, se eu não tô me enganando. Mas eu acho que ela já concorreu, sim. Agora, teve alguns comentários do tipo Claire Danes. Eu acho que as pessoas se confundem muito na hora de julgar um pouco também as categorias. Porque, ok, Homeland pode já não estar mais em sua melhor época, mas a Claire Danes continua fazendo um trabalho incrível na cena. E as cenas dela com a criança no começo da temporada foram muito fortes, e ali exige um bom trabalho de atuação mesmo. Eu acho que ela merece estar assim nessa lista, junto com Tatizinha, Robin Wright. Uma coisa que eu achei curioso, que no, né, o Globo de Ouro a gente teve a menina lá do Jane the Virgin. Ah, não, mas era comédia, né? Não era drama, verdade.
É.
Ela venceu, inclusive, né?
Venceu, mas ela não tá, né? Ou tá?
Não, tá.
Depois a gente chega lá.
Ali, tá, Jane The Virgin não foi indicada nem a prêmio técnico, eu acho.
É. Vamos por passos, né? Primeiro Globo de Ouro, espera um pouquinho, a gente chega no Emmy.
Não, ela já foi num super pulo, porque, vamos lá, The Vampire Diaries está quantos anos no People's Choice, né?
Pois é.
Até hoje não.
Quem vocês acham que ganha aqui melhor atriz? Não teve a Good Wife, né?
É, não.
Não teve mesmo. Mas é que deu uma caída, né, essa temporada de The Good Wife.
Ah, deu, mas ela é outra que eu acho que continua com um trabalho muito bom.
Ah, sim, mas é que eu acho que é mais do mesmo, sabe?
Não foi no ano passado que ela perdeu pra moça lá do The Affair?
Foi. Não, acho que foi Globo de Ouro,
foi,
né?
Foi Globo de Ouro, né?
Foi Globo de Ouro.
Ah, eu queria ver Juliana Margulies aqui, se bem que ela ganhou ano passado, né?
É, acho que eu não passei.
Não lembro mais.
É, eu acho que ela ganhou. Ela tava. Bom. Acredito que sim.
Não, ano passado foi a Lizzie Kaplan, de Master of Sex. Tenho quase certeza.
E a. Então a Juliana ganhou no Globo de Ouro, será?
É. Ou no ano anterior.
É, pode ser. É muito confuso porque tem tanto prêmio que até você lembrar, né?
É. Mas nesse ano, acho que quem leva é a Robin Wright. É quase certo, na minha opinião. Assim.
É, ela já. Essa sim, já ganhou.
É, bem. Nome bem forte. E a Claire Danes, acho que.
Ó, M de melhor atriz em série drama 2014, The Good Wife, 2011. Ela já ganhou sim. E, inclusive no ano passado. Isso é a Julianne Margulies, tá?
Eu acho que a Claire Danes, eu tenho muito receio de esse ser o último ano dela no Emmy, assim. Porque essa história de recomeçar a Homeland de um novo jeito, não sei.
Olha, o fim da temporada anterior foi bem bom, eu gostei. É que o pessoal ficou muito apegado ao Brody, ao enredo do Brody, e a série recomeçou. O problema de Homeland é que ela devia ter feito isso na segunda temporada, né? E meio que como uma antologia, sabe? A cada temporada é uma história completamente nova.
É um novo caso, né, pra ela...
É, porque, enfim, você desapega mais fácil. Mas vamos ver, quem sabe não dá uma melhorada boa essa temporada.
Então, eu desisti de Homeland, na verdade, né? Eu terminou a terceira temporada e não quis mais ver, não, mas quem sabe, né?
Eu demorei a ver, viu, tá? Eu assisti, aí eu esqueci, aí depois quando eu voltava tinha mais quatro e a série já tinha até acabado. Demorei a ver mesmo, mas quando eu vi tudo não me arrependi, foi bem bom. É, também não tem aqui o The Affair porque não estreou a nova temporada. Confere?
É.
Acho que é isso, né? É, melhor ator coadjuvante de comédia, a gente tem o André Brauger, do Brooklyn Nine-Nine, que eu não assisto. Adam Driver, do Girls, que tá fazendo agora Star Wars. Keegan-Michael Key, do Key and Peele. Ty Burrell, do Modern Family. Titus Burgess, do Unbreakable Kimmy. Tony Hale de VIP, aliás, desculpem.
É, só comentando uma coisa da melhor atriz, o engraçado é que a Tatiana comentou na Comic Con do ano passado que ela não. Que um dos fatos que ela achava que não ser indicada era que tinha muita gente do cinema indo pra TV, né? E esse ano ela concorre logo com Viola Davis, que assim, seria mais ou menos essa crítica, né? Entre aspas, que ela fez.
Sim. Você acha que a Viola tira esse prêmio aí? Eu acho que ela vai levar uma esnobada igual ela.
Eu acho que não.
Acho difícil.
Acho que fica com o Robin, porque ela ainda teve mais destaque ainda na terceira temporada do House of Cards, né?
É. Acho que a Viola só foi indicada justamente por isso que a Tatiana falou, por ser do cinema, por ter se dado bem, entendeu?
E pra prestigiar também a TV, tendo um ator de cinema, ainda mais com o Oscar, né? Bom, mas aí desses atores coadjuvantes de comédia que eu citei, essa vez a gente só teve um de Modern Family, aqui a gente tinha vários, né? Eu nem acho o Ty Burrell o mais engraçado. Eu prefiro o outro, o que é gay, o Cameron, eu nunca lembro o nome do ator.
Também não lembro, mas
eu
também
acho ele muito mais divertido do que o Ty Burrell. O Ty Burrell é meio três patetas pra mim. Não é o humor que eu curto. Mas daqui dessa lista, quem eu torço é Titus Burgers do Unbreakable Kimmy. Eu acho que é o melhor.
Eu quero ele subindo no palco cantando Pino Noir.
Exato.
Gente, seria sensacional isso. Por favor, pessoal da produção.
O roteiristas aí, né? E o Adam Driver, desculpa, sociedade, não entendi.
É, gente, eu ia falar, onde que ele é melhor ator coadjuvante? Primeiro que Girls nem é uma série de comédia, né? Vamos combinar que Camille...
Não é mesmo. E assim, eu gosto de Girls, eu sei que eu sou um dos poucos freaks que gosta de Girls, mas eu reconheço. Não tem que estar aqui.
Por mais que
o papel dele tenha ganhado um tchan a mais nessa temporada, pra falar a verdade, eu não sei o que o povo vê nele, porque todo mundo elogia muito ele, né?
Ele tá super em alta agora, eu acho ele super sonso.
Não, essa moda de hipster, tipo, o cara é feio pra caralho, vamos falar a verdade. E aí tudo bem, ah, é um feio, que é bom ator. Ai, gente, desculpa, meus preconceitos são esses. Gente feia.
Eu acho que ele só foi indicado porque na quarta temporada ele teve um espaço maior, entendeu?
Sim, também acho.
Ele teve aquele plot com a menina de Community, que ele teve um tempo.
Um desenvolvimento, né?
É,
mas ainda assim eu preferi o cara do Modern Family aqui. É que beleza, deu uma mexida, deu uma inovada, mas sei lá, não sei se agregou.
Né?
Mas eu tenho pra mim que quem vai ganhar é o Tony Hale de VIP.
É, capaz. O Titus seria incrível, é o que a gente quer, mas eu acho que ele não ganha, não.
Também não, mas se acontecer, vou cantar Pino Noir junto.
Podia ser a música pra ele subir no palco, né? Porque sempre toca uma música.
É, vai ser tipo, segunda temporada, música de abertura vai ser Pino Noir com estatueta do Emmy. Olha que chique.
É, depois temos aí melhor ator coadjuvante em drama. que tem o Jonathan Banks do Better Call Saul, Ben Mendelsohn do Bloodline, Jim Carter de Downton Abbey, Peter Dinklage de Game of Thrones, Michael Kelly de House of Cards e Alan Cumming de The Good Wife. Eu acho que a lista tá bem boa. Uhum. Na minha opinião, o melhor aqui é o cara do Bloodline. Esse cara é foda. E nessa série ele está com um papel foda. E aí, pra quem ficou na dúvida do Game of Thrones, muita gente fala, ué, mas o Peter Dinklage é o principal. É que o elenco de Game of Thrones e de Modern Family, de algumas séries, eles não se indicam pra melhor ator, porque como a série é muito dividida, tem um elenco muito grande, tem vários talentos e tudo mais, eles têm um acordo mútuo lá de ninguém concorrer como melhor ator principal pra não desrespeitar algum outro, né? Tipo, é um
legal.
Elenco mesmo. Achei. E aí ele sai como ator coadjuvante, assim como a própria Daenerys também tá como atriz coadjuvante, né?
Porque vamos combinar também, né? Claro. Que quem seria o ator principal de Game of Thrones morreu na primeira temporada.
Exatamente. Ned Stark. Então não tem... Não tem essa aqui, né?
É.
Eu acho acertadíssimo o Peter Dinklage como melhor ator coadjuvante, mas... Eu acho que leva o cara do Bloodline. Quem vocês acham?
Eu acho que o Alan Cumming aqui não teve nada a ver, hein? Porque o personagem dele nessa temporada nem teve muito destaque.
É, não negando o fato de que ele é ótimo, o personagem dele é incrível.
Não,
mas essa temporada realmente tá. Tô contigo.
Não tá valendo.
Não valeu pra ele.
Não. Acho que tem outras pessoas que estariam melhor.
Eu pensei assim, porque o Josh Charles foi indicado no ano passado, né? Eu não assisto The Good Wife, mas eu imaginei como se o Alan Cumming teve um espaço maior pela morte de Josh Charles, não sei.
Mas não teve.
Não teve. Ele meio que deu uma sumida, até porque a Alicia meio que se distanciou um pouco do Peter e ele é mais ligado ao Peter, né? Então ele deu uma sumida junto.
Acho que até aquele cara do Numbers, que deu uma engordadinha, apareceu mais do que ele aqui, o The Good Wife. Mas enfim, The Good Wife deu uma caída, né, na indicação ao Emmy.
Deu.
Uma caída boa.
Eu gostei do Jim Carter ser indicado. Acho que ele demorou, mas ele é bom no papel dele, assim, de fazer aquela pilastra grandona, né? Aquele mordão.
Ui!
Eu acho que o Michael Kelly também é um bom candidato de House of Cards.
Ele é muito bom, né?
É.
É, vamos ver. Essa daí tá acirrada também. E melhor atriz coadjuvante. Aí a coisa cresce, né? Tem Niecy Nash do Getting On, Julie Bowen do Modern Family, Alison Janney do Mom, Kate McKinnon do Saturday Night Live, Mayim Bialik do The Big Bang Theory, Gabby Hoffman do Transparent, Jenny Krakowski do Unbreakable Kimmy Schmidt e Anna Klansky do VIP. De boa, eu resumiria essa lista nessas três últimas pessoas aqui. Se bobear, ainda tiraria a menina do Transparent. Eu gosto muito de Transparent, mas não acho que o resto do elenco chega perto do Jeffrey Tambor.
Gente, a Kame tá em polvorosa aí, né?
Não, ela tá quietinha.
Eu tô só ouvindo o sininho dela.
que vocês acham aí dessa lista?
Também concordo, as três últimas. A Alison Janney, não entendi por quê.
Não, acho nunca que... entendi também.
A segunda temporada de Mono foi essas coisas.
Não, e eu acho que esse papel é um desrespeito com a carreira dela, pra falar a verdade, sabia?
É
tipo assim, tô no desespero e preciso pagar o aluguel. Só isso explica ela tá fazendo esse papel. Agora foi a Kane, viu, gente?
Agora sim, pro ano que vem eu já acendi minha velhinha pra Lea Michele tá nessa categoria. Não por ser fã, né? Claro, também. Mas...
Não por ser muito fã.
Mas, gente, usar colar cervical e ter seis palavras no episódio piloto e assim mesmo todo mundo dizer que ela é a coisa mais engraçada que tem no episódio piloto, eu acho que ela
já
tem
um
sentido na série, né?
Mas, ô Léo, vai ser considerada comédia o Scream Queens? Eu acho que entraria como drama se entrar, né?
É, pelo pelas regras do Emmy, seria drama. Mas acho que é assim, porque Glee também concorreu esse ano à comédia, né? Então acho que entra como comédia.
E American Horror Story nem tá, né? Em nada aqui.
Tá.
Ah, achei.
Uma das mais limitadas.
Né? Foi irônico isso aí, Caio?
Não, mas eu não vi onde que tá aqui. Eu
não,
achei aqui, ó.
Tem muitos prêmios aqui. É porque não é, não é série, né? Tipo,
esse ano foi avaliada série limitada.
Isso, série limitada. Tá em todas as categorias de série limitada.
Ah, de série limitada, entendi.
Assim, sim. Se a American Horror Story não ganhar, é muito azar. Muito azar mesmo. Porque só numa categoria ela tem 3 indicados, ou 4, não sei.
Entendi. É, muita
acabou
coisa.
Ficando mais nichada a categoria dela, né? É. Não tá nos principais, digamos.
Isso.
Então, daí que temos, garotada. Melhor série de comédia, o próximo? Não, melhor atriz.
Coadjuvante.
É mesmo.
Então vamos lá, melhor atriz coadjuvante de drama. Joanne Frogar, não sei falar esse nome não, Downton Abbey. Lena Headey de Game of Thrones, Emilia Clarke de Game of Thrones, Christiana Hendricks do Mad Men, Uzo Aduba de Orange is the New Black e Christiane Baranski do The Good Wife. Tá boa a lista.
É, mas eu acho que Emilia Clarke não,
ela tá aí só pra tá.
É, avaliando pela quarta temporada, eu acho que não é...
Ó, eu deixaria o prêmio entre a Baranski e a Uzu, que é sempre genial.
É, também acho.
Essas duas.
Mas
a
acho
Cersei,
que...
talvez, pela cabeça dela naquela cena em que a modelo tava pelada, né? Porque a gente sabe que foi computação gráfica. É. Mas só. E não porque ela não quis, acho que até porque ela tava grávida, né? Porque se bobear, botava uma atriz pra fazer a cena mesmo.
Ela tá grávida?
Ela tava, né, na época da filmagem.
Ah, é?
É, por isso que o computador que... Por isso que a cena foi montada digitalmente, porque não tinha como a Cersei andar pelada.
Ai, eu tava pensando, mas a gente não falou sobre isso, mas não era o Léo que tava nesse podcast, né?
Não.
Já lembrei, mas é... Você teve até uma entrevista esses dias com a menina que fez a dublagem, né, de corpo dela. Mas o rosto era dela, né, então...
É, fizeram um trabalho massa ali, mas como atriz, não, acho que não vale uma indicação por uma cena em que só tem teu rosto.
Também é, também acho que não.
Oh,
eu
gente,
gosto muito da Uzo Aduba.
Ela é fenomenal. E esse, bom, é que aí conta pelo... a segunda temporada. Segunda temporada ela tem um destaque gigantesco, ela merece muito mais. Na terceira é muito legal a história do livro que ela escreve, mas a segunda é ainda melhor, né?
Aqui tá considerando a segunda, não a terceira?
É a segunda temporada. Bom, não sei. Aqui talvez considere a terceira, porque acho que já tinha sido lançada.
É. Não, eu acho que considera a segunda, porque é até 31 de maio, né?
É, então, eu acho que a segunda não sei, fiquei na dúvida.
A segunda acho que lançou em junho.
Foi, a segunda
saiu. Ah, é verdade, foi 12 de junho.
Então é a terceira, é a segunda que conta.
Bom, então é dela. Aqui na minha modesta opinião, é dela. É, melhor ator convidado de comédia. Nem vou citar todos, gente. Só vou dizer Louis C.K. Duas indicações, que legal, né?
É. Eu acho que John Hamm, né, em Unbreakable Kimmy Schmidt também foi legalzinho.
Ah,
foi bem legal.
Eu não curti, não. Eu fiquei com uma raiva, mas eu achei meio... Os episódios finais do Unbreakable Kimmy eu achei uma bosta por causa desse enredo com ele, mas enfim. Just my opinion. E de drama, quem vocês curtiram? Achei muito legal o Michael J. Fox tá lá.
Também eu achei.
Eu acho que fica entre o Michael J. Fox e o pornstache aí no final.
Você acha?
Eu acho.
Jura?
Nota.
Eu acho que é interessante a participação dele.
Ousado. Não, eu achei legal. Ele tem um destaque, ele tem uma função importante na segunda temporada, mas não sei, não.
Mas ainda assim, tô apostando minhas fichinhas no Michael J. Fox.
Eu também, acho que ele leva.
E, bom, gente, aí a gente fala um pouquinho só dos atores convidados, série de comédia, melhor série dramática, aí a gente para, tá? O resto nem acho que vale a pena a gente se estender aqui no nosso comentário. Vamos então para melhor atriz convidada de comédia, é isso?
Isso.
Elizabeth Banks no Modern Family tava divertido. A Christiana Baranski no The Big Bang também é muito legal. A Tina Fey, Sorry, eu amo Unbreakable Kimmy Schmidt, mas tava ridícula a personagem dela.
É, também não gostei não.
Também achei péssima.
Tava péssimo, eu acho que não souberam aproveitar a Tina Fey. Olha que ela é, tipo, criadora da série, né?
É isso que eu falei da minha indignação. Tipo, a Tina Fey, que fez aquele papel penoso, foi indicada e a menina não, entendeu?
É, eu não sei, acho que aqui, sei lá, a Christiana Baranski tem uma chance boa, mas é porque eu não assisti as outras séries. Não vi como foi a Pamela Anderson no Louis, a menina do Girls não... É a... Ah, não, não é não. Deixa eu ver quem que é essa, que eu nem lembro.
Gabi Hoffman, eu acho que foi uma das amigas dela da faculdade.
Ah, é a menina que faz o Transparent. É a que fica grávida, lembra?
É...
Enfim, não.
É, mas então, pelo que eu li, a Elizabeth Banks também tá.
Ela tava bem
em alta, assim.
É. Mas olha, eu achei legal a Christine Baranski, que tá sendo indicada em categoria de comédia e drama. Mas isso quer dizer alguma coisa, né,
é,
gente?
Tipo,
ela é
atriz
boa.
Versátil, ela é muito boa. E ela ainda canta. Lembra dela no Mamma Mia? Eu amo o trabalho dela.
Amo Mamma Mia, gente.
O papel dela em Mamma Mia. O que o papel dela em Mamma Mia, pra mim, salva o filme.
É muito boa, ela é incrível. E, quando... bom, diga aí, pode falar.
Não, é como tá. Quando você tá dormindo no filme, vem ela naquela música lá com os garotões, né?
Uhum.
É, é sensacional.
É, muito.
Gente, melhor atriz convidada drama. Ninguém lembrava, mas Diana Rigg é a vovó do véu.
E né, eu tinha esquecido disso.
É, Olena.
Ela mesma.
Eu anotei até hoje no meu caderninho pesquisar quem é a Diana Rigg. Mas eu esqueci.
E aí, sei lá, desses que estão aqui, eu não assisto Scandal. Candy Alexander merece estar aqui? Não
quem
sei
é
se
Candy
assistem.
Alexander? Que
eu não lembro quem é, mas se eu não me engano é a irmã caipira da...
Não, é a mãe da... É a mãe da Olivia.
Isso, é. É a mãe da Olivia.
Alison Jane, por Masters of Sex. Que dizem.
Eu não assisto.
Não assisto também.
É muito boa a série, viu? Muito boa.
Já me indicaram.
Eu assisti 3 episódios, mas depois eu acabei esquecendo de assistir.
Olha, eu tô pensando em assistir Masters of Sex, porque eu tô sabendo que o nosso querido amorzinho de Orphan Black vai pra lá, né? Então... O Paul Wesley.
Ah, não sabia dessa não.
Não sabia?
Uh-uh.
Então, ele vai pra Masters of Sex. Então, tudo bem, ele morreu em uma, mas ele vai estar vivo em outra.
Ó, Alison Jane era tipo, tá em Mom e tá em Masters of Sex, é isso mesmo, produção?
É, mas ano passado também ela concorreu assim mesmo também. Atriz convidada por Master of Sex e atriz coadjuvante por mão.
É, se ela tiver que ganhar, que ela ganha aqui, porque ela sofre o drama do marido gay, né, na Masters of Sex.
Yeah. Então. E tem a Margot Martindale, que é arroz de festa, tá em todas. Ela tinha que ser indicada alguma coisa, assim, só pra...
Melhor arroz de festa, né?
É.
Ai, porque, gente...
Tá em tudo.
Ela tá mesmo. E vai estar no The Good Wife agora.
Porra,
e ela tá, inclusive, em Masters of Sex, viu?
É, tá em Master of Sex, tá The Americans. Tinha a série da CBS, a comédia, que foi cancelada.
Nossa, essa daí não deve ter problema pra pagar o aluguel. Bom, falta
duas... Gente, peraí, eu falei errado, não é Paul Wesley. Paul Wesley é o Stefan de The Vampire Diaries. É Paul Dearden.
Ah, por isso. Eu fiquei pensando.
Confundi os paus.
É muito pau, é muito pau, confunde mesmo. Ó, oh, gente, melhor série de comédia: Louie, Modern Family, Parks and Recreation, Silicon Valley, what? Transparent, Unbreakable Kimmy e VIP. De boa, Silicon Valley é a série de comédia mais chata que eu já vi. Não tem interesse nenhum.
Larguei no primeiro episódio.
Meu coração fica dividido entre Transparent, Unbreakable Kimmy e VIP.
É, mas acho que quem leva é a Louie. Eu também queria que Unbreakable Kimmy Schmidt ganhasse. VIP também acho que seria uma forte candidata, mas eu acho que quem leva é mesmo de fato a Louie.
E eu tentei assistir essa temporada de Louie e não consegui, achei chata.
Eu também, na verdade, eu esqueci da temporada.
Eu esqueci, eu vi dois, achei chato e nunca mais vi.
É, demorou tanto tempo pra ter, né, que...
Eu depositarei minha esperança em Transparent, mas quem eu queria ver ganhando é Unbreakable Kimmy, a verdade é essa.
Também queria ver Unbreakable Kimmy ganhando.
E VIP menção honrosa, esse seria a tabela.
Pudesse, né, gente?
É.
E só falando da atriz convidada, eu acho que quem leva é a mãe da Annalise Keating. Acho que a cena dela dando um tapinha de luva de pelica na filha foi ótima. Superou todo o resto.
Foi que ela conta aquela história toda do passado, né?
Isso,
foi boa aquela cena mesmo.
Assim, ela foi do...
Não, e aquela cena é uma cena que você assiste e fala, cara, isso vai dar M.
É. Não, eu pensei nisso quando... Duas coisas.
Não,
essa
eu também.
Cena...
E a da peruca.
E a da peruca.
Essas dali foram cenas que eu pensei. Feitas para ganhar M. É. Gente.
Quem ainda sabe fazer alguma coisa.
E melhor série dramática para encerrar. Depois tem lá no box, ó, melhor reality, melhor apresentador de reality, melhor série de série limitada. Se dá uma conferida lá. Mas aqui a gente vai comentar as principais categorias e a última é a melhor série que tem. Better Call Saul, Downton Abbey, Game of Thrones, Homeland, que eu não sei o que tá fazendo aqui, House of Cards, Mad Men e Orange is the New Black, que foi proibida de participar como comédia, né?
Acho que ficou chateada, né, com isso.
Ficou, mas olha, ela emplacou três séries, isso é muito bacana, né?
Não, tem bastante premiação aqui pra séries da Netflix, né? Achei bem legal.
Ah, não, aqui tem o... Então, são duas, né? É que o Better Call
Saul...
Não,
aqui não, mas tem nas categorias todas.
Isso, é. Não, é que eu falei que tinha emplacado três, mas é que o Better Call Saul só sai na Netflix aqui no Brasil. Lá fora tá. É da AMC.
É da AMC, é.
Ah, sim.
Gente, eu acho assim, que quem leva é Mad Men, mas eu queria muito que o Orange ganhasse.
É, eu também. Na verdade, assim, eu acho que Mad Men leva... Mas na minha torcida é pra House of Cards.
Se House of Cards ganhar, também fico contente, mas eu gostaria muito que Orange ganhasse.
É, então, a segunda temporada de House of... Não, essa é a segunda ou é a terceira de House of Cards que tá concorrendo?
Terceira. Sim. Nesse caso é a terceira.
É, eu não gostei muito não, gente. Achei... Não foi tão boa quanto as duas primeiras, eu acho. Acho que Orange is the New Black tava merecendo mais.
Mas eu acho que a segunda do Orange é melhor mesmo pra mim. É. Homeland, sinceramente, porque tá aqui, né? Game of Thrones, eu acho que eles fazem isso em respeito à superprodução, que é ao trabalho que dá gerenciar tudo aquilo e fazer o que eles fazem pra televisão.
Jurava que o Kai ia falar que era respeito aos mortos, né?
Não.
Poderia, né, gente?
Porque é.
Aí ela tinha que ganhar, né? Porque é tanto morto. Mas, inclusive... ó, tem duas séries que estão de despedidas, Downton Abbey e Mad Men, então... E Downton Abbey é uma série já que, né, pontua nas premiações.
Eu acho que ela tá na lista só pra cumprir cota mesmo.
Só pra
fazer número.
Também,
é, porque no caso, essa foi avaliada a quinta temporada e não foi lá essas coisas, não. Foi bem...
Já tá na hora de acabar mesmo, né?
É.
Eu acho que... Então, pode falar, Léo.
Não, pode falar.
Eu ia falar que eu acho que Mad Men leva.
Também acho. Better Call Saul, desculpem os fãs, mas se chama bosta. Polêmicas.
E o engraçado de Game of Thrones, que, assim, pra mim, na minha opinião, na quarta temporada, na quinta, né? Foi esse ano?
Foi
a quinta temporada. Eu achei a cena da invasão dos zumbis lá. Dos zumbis não, dos caminhantes brancos lá. É. Muito melhor do que a cena do estupro. Não, fora a repercussão, né? A discussão em si. E quem foi indicada no prêmio técnico foi a cena do estupro.
Jura?
Eu não achei que merecia, não. Não que seja ruim, mas a outra foi melhor. Nossa. Foi mais emocionante, foi mais thriller. Foi assim, ai meu Deus, quem vai morrer agora? E quando ele enfia a faca lá na mãe da menina... Eu pensei, pronto, acabou, fodeu. Agora vai matar todo mundo. E aí, até Se até o gigante ficou desesperado, imagina os homenzinhos pequenos, né?
Fudeu, gente.
Bom, gente, esses foram nossos comentários sobre a lista do M. Quem quiser comentar conosco, vai lá no podcast, lá dentro do box. Deixe os comentários sobre as injustiças, quem merece ganhar, quem não merece, se você concorda ou discorda de alguma coisa que a gente falou. E é isso, né? Vamos ver agora quem ganha isso no M, em setembro só. Voltou a uma noitinha de domingo, né?
É.
Ano passado foi uma segunda, agora volta pro domingo, seu lugar de direito. M segunda-feira não tem graça nenhuma.
Eu aceito... Pode falar. Eu tô cortando as pessoas hoje, desculpa.
Não, só falei que é o Enzenberg que apresenta esse ano, né? Não, mas o...
É, o cara do 99, né? Brooklyn 99.
É, eu ia dizer que eu aceito o convite pra assistir o Emmy na casa de vocês, porque eu não tenho TV a cabo, tá bom? Fica aí.
Então fechou, Thalita. Minha casa é pequena, mas você pode vir pra cá, não tem problema nenhum.
Então beleza, tá combinado.
O Léo mora no Rio, ia ser um pouco mais difícil.
Apesar de que setembro aqui o clima tá ótimo.
É delícia, né? Então é isso, gente. Obrigado pela participação. Lá no post tem o Twitter de todo mundo pra você seguir. E comente mesmo, que a gente adora quando vocês comentam, tá bom?
E só queria dizer uma coisa, que em meu coração, Tatiana Maslany é a grande vencedora desse Emmy, tá bom?
É verdade. Apoiada.
Cerimônia vai ser feita pra ela, gente. Esse ano é tetra, entendeu? O grito de campeão tava guardado na garganta pra esse momento.
Até mais, galera. Falou!
Tchau, gente!